Estamos no 15º domingo do tempo comum. E como ouvimos, creio que na primeira leitura que foi feita em italiano, nem todos nós entendemos, mas a primeira leitura fala da vocação do profeta Amós. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, a Amós, vidente, sai, procura refúgio em Judá, onde possas ganhar o teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: sou profeta, aliás, não sou profeta, não sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Esse mês do preciosíssimo sangue, para nós, comunidade católica Shalom, é um mês especial, que carinhosamente chamamos de Julho da Paz, porque nele celebramos o dia 9 de julho como o dia em que Deus começou a manifestar aqui em Fortaleza algo que ele queria para o mundo inteiro. Tanto que hoje nós já estamos em 32, né, mais ou menos, 32 países do mundo. Quem podia imaginar que algo nascido aqui, em Fortaleza, poderia chegar a tão longe? A África, a Ásia, a Europa, a América Latina, a América Central. E é muito interessante ver que hoje, nesse dia em que tivemos o encontro internacional da obra Shalom, as leituras, tanto a primeira como a segunda leitura, como o Evangelho, falam de vocação, fala de chamado. Todos os batizados podem aplicar a si próprios as palavras que acabamos de ouvir da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14, onde o apóstolo diz: o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e imaculados no amor. É muito profundo isso que acabamos de ouvir, porque eu posso dizer como padre, você pode dizer como casado, você pode dizer como viúva ou viúvo, como celibatário ou celibatária, você pode dizer como criança, como jovem, e nós vamos juntos bem forte dizer: o Senhor me escolheu. Forte é forte, não é qualquer coisa não, de novo. O Senhor me escolheu antes da fundação do mundo para ser santo, imaculado na sua presença pelo amor. Graças ao batismo e ao sacramento da crisma ou da confirmação, todos nós, fiéis cristãos, passamos a ter uma linhagem escolhida. Eu tenho, você pode dizer, eu tenho uma linhagem, eu sou, aliás, eu sou de uma linhagem escolhida. Eu faço parte de um sacerdócio real, faço parte de uma nação santa, faço parte de um povo que foi conquistado. Essa é a linguagem do apóstolo Pedro na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Somos uma nação santa, um povo conquistado, um sacerdócio real, uma linhagem escolhida. Nós podemos, sem orgulho, claro, bater no peito e dizer: eu sou especial. Bata no seu peito aí e diga: eu sou especial. Diga para o irmão do lado: você é especial, mas eu também sou. Porque Jesus nos escolheu. E o documento da Lumen Gentium diz que nós fomos destinados todos a oferecer vítimas que sejam agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Você exerce na sua vida diária um sacerdócio. Ai, padre, não é só o senhor, não? É não, você também é sacerdote. Fala-me Deus, na heresia o que o senhor está dizendo? É não, você é sacerdote. Diga: eu sou sacerdote. Ou sacerdotisa, né? As mulheres. Todos, pelo batismo, participamos do sacerdócio de Cristo, o chamado sacerdócio comum dos fiéis. Mas eu acho que não entrou ainda na nossa cabeça. Não entrou na nossa cabeça ainda: eu sou sacerdote. Doutor Wagner, na sua casa você é sacerdote. Sua mulher sacerdotisa. Cadê ela? Não está aqui hoje, não. Ah, está ali. Sacerdotisa. É? Cada um, eu poderia citar o nome de cada um e dizer: você é sacerdote. Para oferecer vítimas agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, os fiéis, ou seja, todos nós, tomamos parte ativa na celebração do sacrifício do altar. Nossa participação aqui, e por isso a comunidade Shalom, nesses 39 anos, se tem uma coisa que o Moisés tem assim um zelo, é pela liturgia da igreja. Tanto que a nossa liturgia, a forma da gente celebrar é diferenciada. Pode observar. E graças a Deus que essa forma tem influenciado também aqui em Fortaleza, no Ceará. É tão bonito ver, às vezes, numa transmissão de uma missa da Canção Nova, da Rede Vida, alguém lá do outro lado do país cantando o nosso Glória, cantando o nosso ato penitencial, cantando os nossos cânticos. Deus nos escolheu também para isso, para influenciar positivamente a liturgia, porque a liturgia é algo sagrado, é algo sério. Tudo, diz o fundador, deve ser feito com esmero, com zelo, as flores, o altar, as toalhas, as velas, o presbitério, a música, o som. Como Moisés valoriza vocês do Ministério de Música. Aliás, a Mir já disse: eu queria tanto, antes de morrer, ver um coral na missa do domingo do Shalom. Eu digo: eu também. Né? Eu acho que nós dois não vamos morrer enquanto esse... Eu é uma orquestra, né? Eu sou mais assim, ousado. Moisés é mais um coral. Mas vamos juntar coral. Já pensou um coral, orquestra? A gente ter violino, ter trombone, ter saxofone, sabe? Uma orquestra. Porque Deus merece todo louvor e toda honra e toda glória. E nós participamos de um modo ativo. Nós não somos chamados a assistir missa, ficar sentado nessa cadeira de modo indiferente. Por isso batemos palmas, erguemos os braços, dançamos, cantamos, porque é algo vivo. Nós não estamos aqui celebrando o velório de Jesus Cristo. Em muitos lugares a missa parece um velório. Um velório, aquela música. É tristeza. Não, nós estamos aqui celebrando a vitória do Cordeiro de Deus, que está sentado à direita do Pai e reina para todos sempre, e nos conquistou e nos fez um povo sacerdotal, um povo de louvor, um povo carismático, um povo que enfrenta demônio, um povo que cura enfermo, um povo que anuncia o Evangelho, um povo feliz. E a Jerusalém Celeste em festa, os santos que já estão lá na glória, que cantam, que louvam, como o som de muitas águas na Eucaristia se une ao nosso louvor, ao nosso culto. O céu, meus irmãos, está aqui nesse altar. Ah, se pudéssemos ver, dizia Padre Pio, o que é que acontece no altar durante a missa. Ah, se Deus abrisse por um segundo os nossos olhos para ver o movimento que está aqui, como Jacó viu aquela escada que subia, anjo disse, anjo do céu à terra. E Jacó, apavorado, disse, é terrível esse lugar, porque não é outro lugar senão a casa de Deus. Por isso nosso comportamento na missa deve ser ativo. Eu canto, eu rezo, eu me ajoelho, eu fico de pé, tem um movimento. Há um movimento espiritual. E celebro. Quando o padre diz no começo da missa, oremos, como eu fiz hoje, e eu sempre gosto de recordar, ali os fiéis fazem suas ofertas do que viveram durante a semana, suas tarefas no mundo, as suas renúncias, suas dores, trazem tudo, e o padre diz, oremos, e oferta ao Pai, numa belíssima oração, como vimos hoje, e assim, todos participam da missão única da igreja, e realiza, cada um com a sua vocação particular, recebida de Deus, unidos, transformamos tudo numa oferenda agradável ao Senhor. Quem aqui essa semana passou por tentação e venceu? Levante sua mão. Você não caiu na tentação. Você foi tentado, mas você não caiu. Você oferta no altar. Quem aqui passou por dores, sofrimentos, passou por uma dificuldade e está aqui? Levante sua mão. Oremos, o padre recolheu, o louvor. Coisas simples do dia a dia, o acordar cedo, o suportar aquele irmão, aquela pessoa no trabalho, transforma-se numa oferenda agradável ao Senhor. Dentre os fiéis, que são a maioria, e a Igreja do Vaticano II chamou, se autodefiniu como Igreja Povo de Deus. A igreja não é o Papa, não é o Bispo, não é o Padre, não é a Freira, não é o consagrado, como se dizia no passado. A igreja é o Padre. Não, a igreja somos nós, o povo de Deus. O que é a igreja? Povo de Deus. É a definição da igreja pós-Vaticano II. Dentre os fiéis, alguns... Poucos, né? Éramos 475 mil padres. Morreu muitos na pandemia. Muitos servindo morreram. Não sei quantos padres existem no mundo hoje. Outros foram ordenados. Mas o que é 400 mil diante de milhões de pessoas? Dentre os fiéis que possuem o sacerdócio comum, alguns são chamados, mediante o sacramento da ordem, a exercer o sacerdócio ministerial. Eu fui um desses que Deus tirou, como diz a carta aos Hebreus, do meio do povo, fraco como o povo, miserável como o povo, do mesmo barro do povo, mas Deus escolheu. Venha cá. E me chamou. Me chamou para ser cristão, me chamou para uma vocação específica, me chamou para o sacerdócio. Exercer este ministério. Este sacerdócio ministerial supõe o sacerdócio comum dos fiéis. Portanto, eu não posso me achar melhor do que ninguém. Não posso me achar mais importante do que ninguém. Porque eu venho do povo de Deus. Pela consagração da ordem, do sacramento da ordem, o padre torna-se instrumento de Jesus Cristo. Isso desde ontem que está batendo na minha cabeça, essa frase. Quando eu falar do padre, se lembre de você como celibatário, se lembre de você como consagrado na comunidade de vida, comunidade de aliança, se lembre de você cristão, batizado, sacerdócio comum. O que vale para mim de um modo especial, próprio, vale para vocês de um outro modo, mas é sempre a mesma realidade. Veja que bonito, desde ontem que isso me incomoda. O sacerdote empresta a Jesus Cristo todo o seu ser. Dia 22 de dezembro de 2004, eu emprestei a Deus, a Cristo, todo o meu ser. O sacerdote empresta o seu ser para levar a todos a graça da redenção. É um homem escolhido entre os homens, constituído em favor dos homens no que se refere a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Essa é a definição de Hebreus 5, versículo 1. Qual é, pois, a identidade do padre? Vou falar de mim, depois vocês tiram de vocês. Cada um pega o que lhe pertence. Qual é a identidade do padre? A de Cristo. Mas qual é a sua identidade de cristão? Qual é? Digam, pelo amor de Deus, com a felicidade, gritando bem alto. Qual é a sua identidade? Cristo. E dos celibatários? E dos casais? E dos viúvos? E dos namorados? E dos noivos? E dos jovens? E dos adultos? Cristo. Diga isso, minha identidade é Cristo. Minha identidade é Cristo. Minha identidade é Cristo. Repita isso até você se convencer do que você é. Todos os cristãos podem ser, não já um alter Christus, que é próprio do Padre, mas ipse Christus, outros Christus. Por isso que já no começo, lá em Antioquia, quem são esse pessoal aí estranho? São os cristãos. Sou cristão. Minha identidade é cristão. Minha identidade não é ser torcedor do Fortaleza, nem do Ceará, nem do Ferrinho, nem do Flamengo, nem do Vasco. Minha identidade não é ser da direita ou da esquerda na política. Minha identidade é ser cristão. Eu sou cristão. Sou cristão. Porém, no sacerdote, se dá imediatamente após a consagração, a oração de consagração do bispo, ele se torna outro Cristo. Outro Cristo. E aí o Senhor passa a estar no mundo através da figura do padre, através da figura do consagrado. Lá no hospital, você é Cristo. Lá no trabalho, varrendo a casa, fazendo a comida, onde você estiver, na faculdade, estudando, dentro do seu quarto sozinho, você é Cristo. Cada sacerdote é um imenso dom de Deus ao mundo, diz o Vaticano II, na Presbyterorum Ordinis. É Cristo que passa fazendo o bem, curando as doenças, como vimos no Evangelho de hoje, dando paz e alegria às consciências. É um instrumento vivo de Cristo no mundo. Quinta-feira tinha uma jovem aqui que, desde abril, ela não andava. O lado direito dela se paralisou, todos os exames neurológicos, todo tipo de exame, os médicos não sabiam descobrir o que ela tinha. E Na hora que eu passei com o Santíssimo, rezei por ela e disse, minha filha, ande. Ela tirou as muletas e começou a andar. E naquele momento eu pensava exatamente nisso. É Cristo que está aqui. O que Cristo faria com essa jovem? Ele deixaria que ela ficasse sofrendo sem nem mesmo a medicina mais avançada de saber o que é que ela tinha? Não! Ele diria, ande, como ele disse ao aleijado, se levante e ande. Ao cego, veja. Ao leproso, fique limpo e purificado. Ao pecador, os teus pecados estão perdoados. Vá em paz, você foi curado. Nessa participação do sacerdócio de Cristo, a sua, o sacerdócio comum, a minha, o sacerdócio ministerial. Não temos outra missão no mundo senão essa. Você deve acordar e dormir, trabalhar para isso. Levar a sua identidade, onde você estiver, bater no peito e dizer, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. São João Paulo II dizia, o padre torna presente e eficaz no tempo da redenção. O padre torna presente e eficaz no tempo a redenção levada a cabo por Jesus Cristo. Isso ele falou para os padres do Brasil quando ele veio aqui. Identifica-nos de tal modo consigo, no exercício dos poderes que nos conferiu, que nossa personalidade como que desaparece diante da sua, já que é ele quem atua por meio de nós. A minha personalidade, dizia São João Paulo II, a personalidade do padre, como que desaparece. Por isso Paulo no fim da vida dizia, eu não vivo mais. Cadê Paulo? Eu não vivo. Não é? Quem vive é Cristo em mim. Antes de você morrer, você precisa dizer isso como Paulo. Eu não vivo mais. Diga seu nome. Eu não vivo mais. Eu agora vivo a vida de Cristo em mim. É Cristo quem vive em mim. É Cristo que se apoderou de mim. Jesus escolheu os apóstolos como seus representantes pessoais e não como seus mensageiros, profetas e testemunhas. Eu sou representante de Cristo nesse mundo. Paulo diz que nós cristãos somos embaixadores de Cristo. Onde você entrar, você tem que entrar. Aqui está chegando um embaixador de Cristo. Você não é um Zé Mané. Você não é um qualquer. Você não pode estar nivelado ao mundo. Você não pode viver o que o mundo vive, cantar o que o mundo canta, comer o que o mundo come, namorar como o mundo namora, viver o seu casamento como o mundo. Não, porque você é embaixador de Cristo. Você representa Cristo no mundo. Um teólogo, e aqui eu termino, dizia, sempre em todos os momentos, tanto quanto exerce o mais alto e sublime ofício, como no ato mais vulgar e humilde da vida cotidiana. Exatamente da mesma maneira que um cristão não pode deixar de lado o seu caráter de homem novo, recebido no batismo, para comportar-se como se fosse um simples homem. Também um sacerdote não pode abstrair-se do seu caráter sacerdotal, para se comportar como se, como se não fosse sacerdote. E essa é uma tentação hoje dos padres. Ah, não, eu vou para a mesa beber, porque aí todo mundo vai ver que eu sou igual a eles. Não, eu vou lá para aquele ambiente, né? Para que usar clésima? Para que usar batina? Não, não quero isso, não. Eu sou igual a todo mundo. Não é esse tipo de igualdade que Jesus quer, não. Porque você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Né? Eu vou contar um testemunho para vocês. Um dia me chamaram para uma missão no Acre. Meus irmãos lá do Acre. Rio Branco, né? É, é o fim do mundo, né? Foram 10 horas de avião. É longe, gente. É longe mesmo. Né? É no Rio Branco, no Acre, sei lá. Naquele fim do mundo, lá. Pensa num lugar longe. É lá. E eu fui pregar. E o Moisés diz que nós devemos abrir a carteira da gente, da comunidade de vida, e abrir e encontrar Deus lá dentro. Não pode ter dinheiro. Nós não temos cartão, não temos dinheiro. Né? A gente abre e vê Deus. Então eu saí daqui cedo, né? Eu acho que já umas 5 horas da manhã, e o voo era Fortaleza, Teresina, Teresina, São Luís, São Luís, Belém, Belém, é... não, tem um nome lá do outro, é Manaus, Manaus, Porto Velho, Porto Velho, não sei lá o quê, e depois de lá ia para esse lugar que eu ia, né? E aí, como eu não tinha nada, né? Eu fui, cada vez que o bicho parava, né, eu merendava dentro do avião. Naquele tempo ainda se dava, né? O pãozinho com o suco, né? Então, tomei daqui, cheguei lá em São Luís novamente, lá em Teresina novamente. E aí, quando chegou em Belém, a moça disse assim, daqui para frente não terá mais lanche de graça. O voo não permite, esse trecho não permite. Quem quiser, pega aí a... no bolso da coisa que tinha lá. E eu peguei, né? Um pãozinho, R$32. Um cafezinho, não sei quanto. Eu disse, meu Deus, eu vou chegar de noite. Como é que eu vou escapar, né? Daqui para o Rio Branco. Eu calado, né? Sem dizer nada. Sem, zerado. Só tinha Deus na carteira. Isso aqui é uma coisa que me... Cada vez que acontece isso comigo, eu fico impressionado, porque realmente Deus nos faz ver quem nós somos. Então, vou sair, eu disse, não, tá bom, já comi alguma coisa, né? E vamos ver se eu chego vivo lá. Quando o voo saiu de Belém, que chegou em Manaus, tinha uma mulher do meu lado. E aí a mulher se virou para mim do nada, né? E disse assim, você é um homem de Deus, não é? Eu não tinha clésima, tava a paisana, né? Aí eu disse, sou. Por quê? Ela disse, porque eu sou evangélica e Deus, há 3 dias atrás, quando eu orava sobre essa viagem, Deus disse que do meu lado viria um servo dele e que eu deveria lhe dar R$50. Eu olhei para ela, né? Aí eu disse, não, senhora, eu não vou aceitar Eu fiquei todo constrangido, né? Mas chocado, né? Ela disse, vai receber, porque foi Jeová quem mandou. Não é que eles chamam a Deus de Jeová, né? Ela não era testemunha de Jeová, não. Ela era da Assembleia de Deus, mas às vezes eles chamam Deus de Jeová. Foi o Senhor que disse que ia viajar um homem de Deus do meu lado e ia precisar desse dinheiro. Tome. E aí foi quando eu partilhei com ela a história, e daí a gente foi conversando o resto da viagem. Ela era índia e estava indo visitar a tribo dela e morava aqui em Pacajus, casada com uma pessoa de Pacajus. Fizemos amizade, conversamos sobre muita coisa, e ela falando das experiências dela com Deus. E mais uma vez naquele dia eu entendi. Deus sabe quem eu sou. E Deus sabe onde eu estou. Deus sabe as minhas necessidades. E Ele cuida de mim. Não é brincadeira. E nós não podemos brincar com o fato de sermos de Cristo. Ele cuida de nós. Poderia contar para vocês centenas de testemunhos onde, do nada, Deus revelou a minha identidade. Mesmo sem falar, mesmo sem roupa. mesmo sem nada. Ele cuida de nós. Termino com esse testemunho, a Rosa está aqui, ela sabe, um dia terminou a missa e não sei porque não deu tempo, jantar, e normalmente depois da missa de cura a gente volta para cá para adoração. E aí eu fiquei aqui debaixo desse pé de manga conversando um pouco, estava confessando ela, e ela disse, vamos ver, vamos tentar ver se tem alguma coisa aberta para você comer, você não jantou. Eu disse, não, Deus pode me alimentar. Ah, se ele mandasse uma manga dessa. E ele disse, você vai acreditar que eu estou aqui, vamos comer. Eu disse, não, Deus pode me alimentar. E de repente, do lado dela, a manga, pão, né? Caiu. Ela está ali, confirma. Foi coincidência? Seria muita coincidência que naquela hora aquela manga caísse do meu lado. E a manga foi meu jantar. Para mostrar o quanto Deus leva a sério o fato de você ser cristão, de você ser consagrado, de você ser celibatário, sacerdote, casado. O quanto vale a pena a nossa vocação como comunidade de vida, de aliança, de obra Shalom, ou fora do Shalom, como cristãos, a gente viver essa autoridade de Cristo que nos envia ao mundo com o poder para expulsar o mal e curar e libertar as pessoas. Essa é a nossa missão. Parabéns a todos nós, comunidade Shalom. 39 anos, desses 39, 32 que eu estou aqui. Cheguei e fui acolhido nessa casa. Bendito seja Deus pela vocação que Ele nos deu, seja ela qual for. Você é especial para Deus. Ele sabe quem você é. Ele lhe deu sua identidade. Você tem um caráter especial, que é o de cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Atrasou, mas vocês viram que não fui eu não, né? Começou mais tarde a missa hoje, então ninguém reclama não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.